E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar aqui falando da parte de serviços públicos. Inclusive, a gente já viu bastante coisa. Falamos um pouquinho do conceito, da forma de prestação, tal, toda aquela parte introdutória, que é a parte bem gostosa até de estudar. Vamos trocar uma ideia agora acerca dos princípios da administração pública. Bem de boa, uma parte bem tranquila. A maioria dos princípios são bem simples, alguns são um pouco mais pesados, pois tem uma jurisprudência um pouco mais parruda em cima, mas não é uma parte difícil da matéria, não. Bora lá então, bora falar um pouquinho aí acerca dos princípios da administração pública e pega a canetinha, pega o papelzinho, o tablet e começa a anotar. Então vamos lá, vamos agora para esse ponto aqui da matéria. O ponto que fala dos princípios da administração pública. Não, cuidado. Princípios dos serviços públicos. Ah, é tipo LIMP e tal? Olha, os princípios da administração pública, eles são aplicáveis aqui também, isso é óbvio. Mas nós temos alguns princípios específicos dos serviços públicos e é isso que nós vamos estudar agora. Vamos lá. Primeiro, e é um dos mais importantes, é o princípio da continuidade dos serviços públicos. O que esse princípio fala, professor? Bom, como o próprio princípio diz, os serviços públicos devem ser prestados de forma contínua. Poderíamos chamar também de princípio da permanência, mas é extremamente raro ver isso aí em prova, quase inexistente. O princípio da continuidade, que realmente é o que a gente vê bastante. Ele fala que os serviços públicos devem ser prestados de forma contínua e adequada. Por exemplo, busão, transporte coletivo urbano, você que vai de busão para o trabalho. Você vai precisar do ônibus dia sim, dia não? Não, cara, tem que ter toda hora. Aí não é só para ir, tem que ir para voltar. Mas não adianta um ônibus por dia. Então o serviço público tem que estar sendo prestado sempre. Imagina, você chega lá no busão para pegar o busão lá para o trampo. Ah, hoje não tem busão não, por quê? Ah, hoje não tem. Como hoje não tem? Água, energia elétrica, telefonia, tipo assim. Não, hoje a gente resolveu fazer um dia off aí. Que isso, cara? Não pode, o serviço público tem que ser prestado de forma contínua, ele não pode parar. Beleza? Vamos anotar isso aí então. Olha só, esse princípio então, ele fala uma coisa que pelo próprio nome fica bem fácil a gente inferir. Ele fala que a prestação deve ser feita de forma contínua. A prestação deve ser feita sem interrupções. Faz sentido? Contudo, essa é a regra. Essa é a regra. Se eu estou falando que é a regra, é porque há exceções. Ele é prestado sem interrupções. Salvo, ou seja, verifique que há situações em que pode haver interrupção. Primeiro, emergência, situações emergenciais. Em caso de emergência. E também em outros casos, quando não for uma situação emergencial, também pode, mas tem que ter um aviso prévio. Olha só alguns exemplos, ó. Olha só alguns exemplos. Transporte coletivo urbano. Tem lá a empresa concessionária que está prestando o serviço de transporte coletivo urbano. A gente já viu que não dá para chegar um belo dia e falar, ah, hoje não vai ter ônibus, não. Não, não pode, tem que ter sempre. Mas imagina que está tendo aí um ataque perpetrado por bandidos, que às vezes acontece, né? Acontece alguma treta ali, policial mata algum vagabundo, e aí os bandidos ficam muito loucos, começam a tacar fogo nos ônibus como represália. Vai fazer o quê? Não, não. Pegando fogo, mas tem que ir. Não, cara, numa situação dessa emergencial, eles vão tirar os ônibus de linha, vão deixar os ônibus na garagem, deixa a polícia resolver o problema e põe o ônibus na rua de novo. Aí é uma situação emergencial. Energia elétrica, caiu o poste. Tá lá, chicoteando ali o fio de energia elétrica. Fala, não, não, não pode desligar a energia elétrica, não. Vai ter que arrumar com ela ligada. Que jeito? Como que vai fazer isso? Tá louco na emoção? Então, em situações emergenciais, serviço público para. É uma coisa óbvia, inclusive. E aviso prévio? O aviso prévio são casos em que a administração pública ou concessionária avisa. muito comum. Esse aqui, pelo senso comum, você mataria a questão. Por exemplo, tem que fazer a manutenção na rede de abastecimento de energia elétrica ou na rede de água. Já viu o que eles falam? Geralmente no rádio. No dia tal, da hora tal e tal, os bairros tal, ficarão sem energia em virtude de uma reparação. Já deve ter visto isso, né? Uhum, pode. Então, quando tem que fazer uma manutenção na rede, exemplo aqui, manutenção na rede, pode fazer a interrupção, mas tem que avisar antes. Se não for uma situação emergencial, tem que avisar antes. E eu te pergunto, pode fazer esse aviso aí por rádio? Pode, olha o exemplo que eu te dei. Pode por rádio. Então, quando vai ter uma manutenção, vamos colocar esse exemplo aqui? Vamos, ó. Vamos colocar o exemplo aqui. Ó. Colocar aqui alguns exemplozinhos, ó. A manutenção da rede. Quando vai fazer a manutenção e não é uma situação emergencial, eles têm que avisar. A manutenção. Um exemplo, ó. Avisar por rádio. Pode? Pode. Jurisprudência fala que pode. E a gente sabe que pode, ué. Você já está ouvindo no rádio alguma vez aí, já? Ah, legal. Agora, olha um outro aqui bastante importante também, ó. E deixa eu colocar até de outra cor, que esse aqui é mais importante ainda. Ó, um outro caso aqui. Inadimplemento do usuário. Estou até pondo de cor diferente, que esse aqui ele já é um pouco mais desenvolvido. Inadimplemento do usuário. O que é isso, professor? Inadimplemento do usuário? É? Usuário caloteiro, não está pagando. Pode fazer a interrupção da prestação? Pode fazer o corte? Porque é o seguinte. Havia quem defendia que não pode, justamente em virtude do princípio da continuidade. Falava assim, ah, mesmo que a pessoa não esteja pagando, em razão da continuidade, não pode cortar. Cara, é o oposto. Pensa comigo, eu estou pagando minha conta em dia. Meu vizinho parou de pagar, nada acontece. Meu outro vizinho parou de pagar, nada acontece. A quadra toda parou de pagar, nada acontece. Eu vou chegar e vou falar o quê? Eu não vou pagar nessa merda também, não? Todo mundo para de pagar. Aí o serviço público entra em colapso e não tem mais serviço para ninguém. Então, justamente em razão da continuidade, é que em caso de inadimplemento pode ser feito o corte. Beleza? Vamos colocar aí os detalhes. Então, em caso de inadimplemento do usuário, o corte é legítimo? Sim. O corte, a suspensão no fornecimento, ele é legítimo. Tipo, não está pagando a conta de energia elétrica. Pode cortar? Pode. Mas assim, se atrasou. Aí no outro dia, já vem o cara lá da concessionária com alicatão, metendo alicatão lá no poste cortando? Não. O que chega antes? A cartinha. Chega a cartinha. Eles têm que fazer o aviso prévio. Eles têm que fazer o aviso prévio. Vai avisar. Ah, se você não pagar em tantos dias, haverá suspensão no fornecimento, blá, blá, blá. Então pode, em caso de inadimplemento do usuário, o corte é legítimo justamente em virtude do princípio da continuidade. Beleza? Beleza. Agora, olha algumas exceções. Como assim? Casos em que mesmo que o usuário esteja inadimplente, não pode cortar o fornecimento. Vamos lá, olha só. Casos em que mesmo que ele esteja inadimplente, o corte não é legítimo. Vamos então colocar aqui, olha só. Seriam exceções, ó, casos em que o corte não pode ser feito. O corte não é legítimo, ok? Casos, então, que o corte não pode ser feito. Vamos lá. Algumas situações jurisprudenciais. Primeiro, é quando esse corte, ele afetar a saúde ou a integridade do usuário. Já vou te explicar. Mas no mesmo sentido, também não poderia haver o coite quando estivermos falando de uma unidade de saúde. Antes de eu colocar mais um exemplo aqui, deixa eu explicar esses, ó. Pense comigo. Pessoa tem a casa dela, está numa situação de saúde precária e está lá sobrevivendo lá com base em alguns equipamentos. Às vezes não está no hospital, está em casa. Tem uma saúde super debilitada e o que mantém ela viva ali são aqueles equipamentos. Aí, bolsa apertou, não pagou a conta de luz. Vamos chegar lá e cortar? Tipo, ah, que morra? Não, que morra não. Nesse caso, o valor aqui é mais importante. Então, cuidado que é uma situação bem específica, bem excepcional. Unidade de saúde. Tem lá um hospital, não está pagando as contas lá. Cara, tipo assim, e a galera que está em tratamento lá dentro, vai deixar morrer? Aí já é diferente. Então, tem até uma jurisprudência que fala, pessoa jurídica de direito público, que preste serviços essenciais, tipo um hospital, não poderia fazer o corte. Mas aqui é algo que a banca tem um certo cuidado para trabalhar, até para não comportar recurso. Olha uma outra jurisprudênciazinha também, ó. Uma outra jurisprudênciazinha. É quando estivermos falando de débitos pretéritos. Opa, de débitos pretéritos. O que é débito pretérito? Às vezes tem uma conta lá do ano passado. Aí chega a cartinha, fala, ó, você tá pagando tudo em dia, tá? Mas tem essa conta lá do ano passado. Aí ele chega e fala, ó, tá vendo aquela conta? Você que não paga pra ver se eu não vou meter a tesoura lá. Não, não pode. Não pode, é do débito atual que tem que ser. Débito pretérito não pode. Essa é a regra. Tem uma outra jurisprudência um pouco mais aprofundada, inclusive, que fala quando teve fraude, aí teve aviso prévio, aí até poderia, por isso que eu coloquei em regra. Mas débitos pretéritos não. É tipo assim, você parou de pagar o mês? Cara, na sequência já chega a cartinha. Na sequência já vem a cartinha lá. Então, se tem um débito antigo, eles não podem ameaçar fazer o corte com base no débito antigo. Aí eles vão ter que correr atrás de outras maneiras. Beleza? Beleza, mas isso aqui é um pouco mais raro de vermos em prova, um pouquinho mais aprofundado. O que é mais padrão a gente encontrar, até comum inclusive, é a regra de cima. Usuário está inadimplente, pode cortar? Pode, mas o que tem que ser feito? Aviso prévio. Show de bola. Pode então pegar essa parte aí, terminar de copiar esse ponto que fala do princípio da continuidade. Beleza? Beleza, vamos para o próximo princípio então. Vamos para o próximo princípio, que fala da generalidade, e esse também é um princípio bem cobrado, viu? É um princípio bem característico aqui dos serviços públicos. É um princípio bem cobrado. É o princípio da generalidade, que também poderia ser chamado de princípio da universalidade. Princípio da generalidade ou da universalidade. Beleza? Beleza. O que esse princípio fala? Olha o nome dele. Universalidade. Tem que ser prestado de forma universal para maior quantidade de pessoas possíveis. Nesse caso, vamos colocar então os conceitos, ó. A ideia do serviço público é alcançar, a ideia aqui dos serviços públicos é alcançar o maior número de pessoas possível. Alcançar o maior número de pessoas possível que dele necessitem. Que dele necessitem. maior número de pessoas possível que dele necessitem. O serviço público, ele deve ser prestado a todos que satisfaçam as condições para receber essa prestação. A todos que satisfaçam as condições. Beleza. Vamos entender essa parte, aí eu parto para o ponto seguinte desse princípio também. Vamos lá. Olha o nome dele. Princípio da generalidade, princípio da universalidade. Serviço público, ele não é feito de forma discriminatória para só para um, para todo mundo. Serviço é para todos. A ideia do serviço público é alcançar a maior quantidade de pessoas possível que dele necessitem. Não adianta também você querer oferecer um serviço público para uma parcela da população que não precisa daquele serviço público. A ideia é alcançar o maior número de pessoas o possível. E funciona assim. Qualquer um que preencher os requisitos tem que ter acesso. Então, cuidado, que não é falar assim, todo mundo tem acesso a tudo. Não. Tipo, eu moro na cidade, perímetro urbano. Eu tenho direito a ter acesso à água, à energia elétrica. Por quê? Porque eu estou nos requisitos para concessão. Ah, mas eu resolvo me mudar para o meio da floresta amazônica, lá longeão. Cara, aí lá não vai ter energia elétrica, não vai ter água, provavelmente, dependendo do lugar que você está. Por quê? Porque não dá para prestar ali. Então a gente tem que ser razoável. Para você, então, ter o direito do serviço público, você tem que satisfazer aquelas condições. Por exemplo, residir no local que tem aquele tipo de prestação. Beleza? Beleza. Então, por conta disso, como ele tem que ser prestado para todo mundo, tal, para que preencha os requisitos, um ponto relacionado aqui que tem um pouquinho a ver também com o princípio da impessoalidade. Só pergunta, pode ser cobrado uma tarifa diferente? Tipo assim, ó, para você é tanto e para você é tanto, pode? Pode. Caraca, pode, cuidado. Veja bem, esse princípio, ele tem um pouquinho a ver com a impessoalidade também. Tanto que alguns separam a impessoalidade, outros falam que a impessoalidade está aqui dentro. Mas tem um pouco a ver sim. Ó, a impessoalidade fala que os administrados, os usuários, não podem ser tratados nem com privilégios, nem com discriminações. Tratar todo mundo de maneira isonômica, de maneira igualitária. Bonitinho, né? Mas uma tarifa diferenciada pode? Claro que pode. Igualdade material, substancial. Tratar os desiguais de forma desigual. Então vamos anotar? Vem comigo. Vamos anotar essa parte, ó. Olha só. Vamos anotar essa parte. Uma observaçãozinha. A unicidade tarifária. A unicidade de tarifa. Ela não é necessariamente obrigatória. Ela não é obrigatória. Uma coisa óbvia, e que pelo bom senso eu nem precisaria estar falando, é que ela não pode ser arbitrária, ela não pode ser discriminatória. Tipo assim, você vai entrar no busão, o motorista olha e fala assim, pra você é tanto. Aí chega lá a gatinha, não, a gatinha paga nada, você vem. Isso, tu é feio, hein, velho, você vai pagar o dobro. Não, isso não pode. Aí já é discriminação, aí não rola. Agora, cuidado para não confundir a discriminação com situações de igualdade material. A unicidade tarifária não é obrigatória. Me dá um exemplo? Não, eu vou te dar o exemplo. Vem cá, vou te dar o exemplo. Nós temos uma súmula do STJ e aqui vale citar a súmula para você dar uma lidinha depois. Mas eu vou esquematizar ela também, claro. Nós temos a súmula 407, a súmula 407 do Superior Tribunal de Justiça. Essa súmula trata especificamente da tarifa de água E fica vendo como você já tinha uma certa noção desse ponto aqui que eu vou citar. É uma coisa meio de conhecimento comum. Ó, a tarifa de água. Sabe o que a STJ fala? Que podem ser fixadas tarifas diferenciadas de acordo com a categoria do usuário, a categoria do usuário e também com a faixa de consumo. Aquela regrinha, se você consumir até tanto, a tarifa é de um jeito, consumir acima disso, aí a tarifa é diferenciada. Então, pode ser feita uma tarifa diferenciada. Repare que a unicidade tarifária não é uma coisa absoluta. Pode ser feita aí uma tarifa diferenciada, mas é uma situação justificada, de acordo com a categoria do usuário, com a faixa de consumo. Beleza? Bem de boa, né? Bem de boa. Esses dois princípios aqui que nós estudamos são princípios extremamente característicos dos serviços públicos e estão aí dentre os mais cobrados. Mas tem outros princípios. Só que para não ficar aqui muito grande a parte toda de princípios, vamos fazer aqui então um cortezinho para a gente dar uma respirada. A gente volta no próximo vídeo e continua falando aí dos princípios, beleza? Mas ó, voltando, a continuidade dos serviços públicos, que foi o primeiro que nós vimos, ela tem reflexo, inclusive, em outros pontos futuros que nós vamos estudar. Por exemplo, não precisa anotar, mas só um exemplozinho. Imagina que a administração pública não está fazendo a parte dela. O concessionário chega e fala, parou, não vou mais prestar o serviço? Ele não pode. Ele é obrigado a continuar prestando o serviço público, interrompendo somente mediante sentença judicial transitada em julgado. Mas isso a gente vai ver no momento oportuno. Mas é legal que você já comece a sacar que esses princípios, eles têm reflexos em outros pontos da matéria. Embora, em prova, é algo cobrado de maneira bem incisiva, né? Para ficar também procurando pelinho ovo, não. Mas vamos lá, vamos dar uma respiradinha, a gente volta na sequência e continua falando dos princípios. Valeu, até já já.